Irmãos, sempre que eu trago uma palavra, eu coloco um tema, né? O tema que eu preparei da palavra hoje é: quais são as nossas intenções de busca a Deus? Né? Quais têm sido as suas intenções, a minha intenção de estar buscando a Deus? Hoje você saiu da sua casa, por quê? Porque você deseja mais de Deus? Ou porque você deseja uma cura, porque você deseja algo material, porque você deseja que o Senhor cumpra os seus sonhos, os desejos do teu coração, ou porque você deseja que o Senhor cumpra aquilo que está no coração dele para você. Né? Nós temos aquele versículo, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje, na sua vida, na minha vida, como tem sido esse versículo na sua vida, na minha vida? Tem sido realmente buscar o Senhor em primeiro lugar e automaticamente as coisas vir sobre sua vida, ou tem sido: Senhor, me dá primeiro e aí eu vou pensar se eu te busco ou não? Né? Aí vamos ler lá em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vamos à última frase aqui, né? A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, a partir do momento que nós saímos da nossa casa para estar aqui, ou no nosso dia a dia, Deus já sabe das nossas intenções, sabe o que está dentro do nosso coração, se realmente nós estamos sendo verdadeiros cristãos, que estão adorando o Senhor, que estão buscando o Senhor pela grandiosidade dele, pelo que ele representa como Deus, como rei, né, em nossas vidas, e não por aquilo que ele pode nos dar, por aquilo que nós podemos ter se buscarmos a ele. Vamos ler lá em 2 Reis, versículo 5, que está falando da cura de Naamã. Mas eu queria destacar nessa parte da Bíblia que fala da cura de Naamã, não exatamente a cura, que foi uma bênção de Deus, mas eu queria destacar sobre o coração de Geazi. Então, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Né? Ele era valoroso, mas ele tinha um problema, ele era leproso, né? E ele precisava ser curado, ele queria ser curado daquela lepra, né? Aí no versículo 13 fala que: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele. E disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não tomarei. E instou que ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então Naamã, Eliseu, o profeta, deu uma palavra a Naamã, disse que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão e ele seria curado. E ele foi e mergulhou 7 vezes e foi curado. E ele quis retribuir aquela alegria, aquilo que ele recebeu de Deus da parte de Eliseu. Então ele foi e foi dar primícias para Eliseu. Mas Eliseu não aceitou, porque ele era profeta do Senhor. Né? Aquilo que é obra do Senhor, a gente não tem que receber nada em troca. Né? Porque Deus nos dá de graça daquilo que é dele. daquilo que é milagre, de todas as coisas que Ele pode fazer na nossa vida, se somente nós o buscarmos, né? Mas Geazi não tinha o coração como o de Eliseu, né? Aquele coração que está ali para servir. Ele tinha um coração, né, que foi corrompido. Porque quando ele viu que Naamã levou presentes, né, para Eliseu, e Eliseu não aceitou, ele: mas que absurdo, né? Nós fizemos algo bom para ele, por que não receber? Né? Então, aqui no versículo 20, diz, né? Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance a Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata. E disse Naamã: ser servido tomar dois talentos. E instou com ele e amarrou dois talentos de prata e dois sacos com duas mudas de vestes, e pô-las sobre dois dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas de boi, e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então a lepra de Naamã passou para Geazi por causa do coração dele, daquilo que estava dentro do coração dele, porque ele colocou em primeiro lugar a prata, o ouro, aquilo que Deus, né, aquilo que o outro poderia dar para ele. Ele não colocou servir a Deus em primeiro lugar. Em Mateus 4:4 diz que nem só de pão viverá o homem, né, mas da palavra de Deus, né? Se nem só de pão o homem viverá, então quer dizer que nós temos que viver da palavra, né? A nossa vida aqui nesse mundo, claro que nós temos que comer, temos que beber, temos que nos vestir, mas é para o momento que nós estamos aqui, né? Porque nós temos que ter mais de Deus a cada dia. Porque se nós não vivemos só de pão, nós vivemos muito mais da palavra de Deus. Imagine Jesus quando estava lá no deserto, né? Porque ele estava sem comer, sem beber. Imagine se ele não tivesse a palavra de Deus. Ele não teria aguentado todos aqueles dias. Mas ele estava na presença de Deus, porque o Senhor nos alimenta. O Senhor é o que nos sustenta cada dia. E se nós não temos o Senhor, como nós podemos nos sustentar a cada dia? Como nós podemos nos fortalecer a cada dia? Como nós vamos viver nessa terra? Né? Porque a partir do momento que nós não estamos mais nesse mundo, acabou. O que vai ficar é só aquilo que nós plantamos, né? Na presença do Senhor, aquilo que nós buscamos do Senhor. É isso que nos levará à vida com Deus depois daqui, né? Então, diante disso, a gente percebe que nem só de pão realmente vive o homem, mas da palavra do Senhor, né? Então, lá em Mateus 4:4 fala esse versículo, né? Não precisa. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus nos alimenta a cada dia. E Mateus 5, 43, 45, podem abrir. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, que as suas intenções sejam boas com seu irmão também, né? Você deseja o melhor para o seu inimigo. Porque amar quem ama a gente é fácil, né? Difícil é amar quem a gente não tem muita afinidade, né? Mas Deus nos pede que nosso coração também esteja para amar esses, né? Aí em Mateus 5:3 ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se hoje você está sendo perseguido, dê glória a Deus, porque você está incomodando o inimigo. Se você está incomodando o inimigo, quer dizer que você está do lado de Deus, né? Então, aqui fala, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É tremenda essa palavra. Bem-aventurados os limpos de coração verão a Deus. Quem não quer ver Deus aqui? Nós queremos ver Deus, né? Então vamos nos limpar o nosso coração daquilo que nos impede de nos achegar a Deus, daquilo que nos impede a ter intimidade com Deus, daquilo que nos impede de viver tudo aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Em Mateus 6:19, eu vou falar vários versículos aqui, viu, irmãos? Mas é tudo de Mateus. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração hoje? Onde está o vosso tesouro hoje? O seu tesouro hoje está no seu carro, está na sua casa, no seu trabalho? Onde que está o seu coração? Ou está em Deus? Em Deus em primeiro lugar. Irmãos, muitas vezes a gente fica, mas eu não consigo aquilo que eu desejo, eu tenho sonho de uma coisa na minha vida, mas eu não consigo. Mas às vezes o nosso coração só está naquilo. Não está em primeiro lugar em Deus. Porque se nós buscamos primeiramente o Senhor e as outras coisas nos serão acrescentadas, Aí está o segredo da bênção. Porque se você está entronizado com o Senhor, se você busca de todo o coração o Senhor, automaticamente Ele vai suprir todas as suas necessidades. Tudo aquilo que você precisa. Pode demorar um pouco, claro, porque tem algumas bênçãos que não são instantâneas. Mas o Senhor vai cumprir no momento dEle, no momento oportuno do Senhor. Então, nós temos que refletir no nosso coração. Onde está o nosso coração hoje? Onde está a nossa fé hoje? A nossa fé está naquilo que nós podemos ver ou naquilo que nós podemos ver no mundo espiritual ainda? Porque a nossa fé, aquilo que nós queremos do Senhor, começa a acontecer no mundo espiritual. Se você não consegue ver hoje na sua vida o mundo espiritual, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, comece a refletir onde está o seu coração. Porque as coisas na nossa vida só acontecem quando nós conseguimos ver o mundo espiritual. Quantas vezes eu orei por coisas na minha vida, Senhor, e eu entrava no meu quarto, Senhor, eu creio. Eu creio porque no mundo espiritual já está acontecendo isso. Senhor, eu levanto a minha bandeira da vitória porque eu já vejo isso acontecendo. E no momento oportuno do Senhor aconteceu na minha vida. Quando eu orei por 2 anos pela minha faculdade, porque eu queria fazer faculdade. E eu falei, Senhor, eu não tenho condições de fazer uma faculdade hoje. Mas eu sei que o Senhor pode me dá essa faculdade. O Senhor pode fazer o impossível acontecer na minha vida. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã todos os dias. E eu orava. E eu coloquei na parede do meu quarto os meus sonhos lá. Coloquei lá o chapéuzinho lá de formatura, né? Os livros. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. Mas, irmãos, não era só orar ao Senhor e acordar todos os dias, Senhor, eu creio. Não. Chegava o final de semana, eu estava lá na igreja. Eu acordava, eu orava. Não só por aquilo, mas pela minha vida espiritual. Senhor, eu estou na tua presença, eu quero mais de ti, Senhor. Eu não quero viver sentada num banco, Deus. Eu quero mais de ti. Eu quero te entregar a minha vida. Eu quero fazer mais pro Senhor. Eu não quero ser uma espectadora do Senhor. Eu quero estar vivendo realmente. Quando eu falar da tua palavra, eu quero realmente estar vivendo isso. E o Senhor fez muitas coisas na minha vida. Tem feito muitas coisas na minha vida. Eu consegui. Depois de 2 anos, eu prestei o Enem. Consegui uma boa nota. Consegui a bolsa. Consegui uma segunda bolsa. Não terminei a faculdade ainda, mas estou fazendo. Vou terminar, em nome de Jesus. Irmãos, isso é a prova de que Deus está na minha vida. De que Deus realmente cumpre aquilo que Ele promete para nós. Não importa quanto tempo passe, não importa quanto tempo isso sabe, demore para acontecer. Mas o momento que nós estivermos preparados para receber, vai acontecer. Eu esperei por 2 anos. 2 anos. Eu lembro que na época eu dava aula para senhores e senhoras, né? Porque eles não sabiam ler e eu dava aula para eles. Eu amava. Foi por 2 anos. Por 2 anos Deus me deu essa experiência de dar aula para essas pessoas, de ensinar a ler, de ensinar a palavra, de poder colocar esperança no coração dessas pessoas, de que o impossível poderia acontecer. E uma dessas pessoas que eu dava aula era o meu pai. E a minha mãe também ia. E o meu pai, ele... Quando eu falei... Eu ainda nem tinha passado ainda nas provas, né, para conseguir a bolsa. E eu falei para os meus aluninhos assim, olha, ano que vem, provavelmente eu não dê aula para vocês. Ah, mas por quê? Né? Falei, porque Deus já está preparando algo para mim. Né? Eu vou estudar. Vou buscar mais conhecimento. E esses alunos, muitos deles, eles foram transferidos aqui para o centro da cidade, na escola. no outro projeto do EJA. E muitos deles chegaram a terminar os estudos. Meu pai, ele foi até a oitava série. Né? E eu me alegro muito com isso, né? Que ele tenha conseguido realizar esse sonho dele, que era o sonho dele. Quando ele era pequeno, não teve a oportunidade de estudar. Né? Mas o Senhor me deu a oportunidade de fazer isso pela vida do meu pai. Né? Hoje ele não está mais conosco, mas Deus me deu a oportunidade de fazer muitas coisas pela vida dele, de falar de Deus, de dar um estudo para ele com algo que Deus me deu também, que Deus me deu o dom naquele momento para poder ensinar aquelas pessoas. Tinha uma senhorinha de 70 e poucos anos que ela ia na aula só para aprender a ler a Bíblia. E Deus operou na minha vida para que eu pudesse trazer aquele sonho à realidade na vida daquela mulher. Muitos iam porque tinham problemas na vida deles. Teve uma aluna minha que ela perdeu o marido, foi atropelado. Uma semana depois ela perdeu o filho. E eu juntei toda a turma da sala, vamos lá orar pela Maria. E todos foram orar pela Maria. Tinha alguns que não sabiam nem o que era orar, mas nós fomos lá. Porque eu disse, Deus é poderoso para tirar toda a tristeza, para tirar toda a dor. E nós fomos lá visitar, nós levamos cesta básica e Deus operou. Irmãos, quando nós temos o coração diante de Deus, quebrantado, o coração sincero diante de Deus, o Senhor vai operando naquilo que você nunca pensou na sua vida, que Deus pudesse operar. Vamos lá em Mateus 6, 19 e 33. Perdão, irmãos, esse versículo eu já li, que é dos tesouros, né? É o versículo, o Mateus capítulo 7, versículo 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Irmão, se o seu coração não está no Senhor, se o seu coração não está edificado no Senhor, a sua casa é como se estivesse, o seu coração é como se estivesse igual a essa casa, com as estruturas numa areia. Qualquer ventinho que der, você vai cair. Você vai se prostrar para as dificuldades, para aquilo que o inimigo tenta te sufocar, te trazendo angústia, te trazendo mentiras no coração, de que você não vai conseguir, de que você não vai prosperar, de que Deus não se importa com você. E isso não é verdade. Mas a partir do momento que você coloca Deus como sua rocha e você edifica o seu coração na rocha que é Jesus, podem vir ventos, podem vir tempestades, pode vir o que for, mas você estará ali, em pé. Pode até envergar, mas não cai. Não cai. Porque Deus é quem te fortalece. Deus é quem te traz o refrigério de cada dia, que te traz a certeza de que tudo é possível ao que crê. Vamos lá em Mateus 10. Mateus 10, versículo 31. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui na palavra diz que nós valemos mais que os passarinhos. Que qualquer que confessar o Senhor como seu Senhor, o Senhor o confessará diante do Pai, né? Irmãos, que você possa confessar o Senhor. Onde quer que você esteja, que você confesse a palavra do Senhor. Que você não tenha vergonha de dizer, eu sou cristão. Eu sigo ao Senhor. Porque Ele é minha rocha verdadeira. O ano passado eu tive alegrias na faculdade. Porque nós estávamos com uma célula lá, falando da palavra de Deus. E no ano passado, uma das meninas que estudava na minha sala, ela chegou, já fazia muito tempo que eu vinha falando do amor de Deus para ela, e ela chegou para mim, Dori, tem uma notícia para você. Eu, o que foi, Milena? Ela falou assim, eu tô indo na igreja. Eu, sério que você tá indo? Ela, é... Eu não fico um final de semana sem ir, Dori. E estou levando meu namorado também. E se ele fala que não vai, eu já brigo com ele. Então, assim, Deus tem feito. Deus tem feito e pode fazer sobre a sua vida também. Irmãos, você entrou aqui hoje, mas Deus não quer que você entre aqui e sente só. Deus quer mais de você. Deus quer que você proclame a palavra dEle. Que você resgate a vida daqueles que estão precisando dele. Porque, gente, irmãos, não são poucos. Não são poucos que estão precisando do Senhor. São muitos. São muitos. Né? Diz que até o final dos tempos, todos vão ter ouvido da palavra do Senhor. Mas quem que vai falar da palavra do Senhor? Somos nós. Somos nós que vamos pregar, somos nós que vamos testemunhar a palavra do Senhor. E não importa o que aconteça. Tem muitas coisas que vêm sobre a minha vida e falam, Senhor, não importa o que aconteça, eu estou com o Senhor. Quando meu pai faleceu na terça, no domingo eu estava aqui na igreja. Eu falei, Deus, foi difícil. Foi difícil para mim estar ali cantando. Enquanto meu coração estava ali doendo pela falta do meu pai. E todos viram, né? No final do culto eu desabei, né? Porque meu pai, todo culto ele vinha me buscar. E o pessoal aqui da igreja, Dori, seu pai está aí te esperando. E naquele domingo não tinha mais, né? Mas naquele dia, quando eu saí de casa, eu falei, Deus, não importa o que aconteça, eu vou continuar com o meu grito de guerra. Para o Senhor, não importa o que aconteça, eu vou te seguir. Não importa o que aconteça. Não importa se um dia eu ficar sozinha, mas eu vou estar ali. Senhor, é o Senhor que eu quero. Estou aqui, Senhor, ainda. Porque o Senhor é mais do que qualquer coisa na minha vida. E tem que ser na sua também. Né? Teve um dia que eu estava assistindo uma pregação de um pastor e ele falou assim, vocês têm que ser loucos por Cristo, loucos por Jesus. E é verdade, nós temos que ser loucos por Jesus. Né? Porque é Ele que nos sustenta. Sabe, quantas pessoas vieram falar para mim assim, Dori, mas eu pensei que você estava de outro jeito, pensei que eu ia te achar chorando. Né? Claro que eu chorei. Mas eu entendi que naquele momento era a vontade de Deus, meu pai estar com ele. Mas Deus tem muito mais para nós que estamos aqui ainda. Né? Deus tem muito mais. E você tem que buscar isso no Senhor. Você tem que querer isso no Senhor. Você tem que querer viver isso. Esquecer aquilo que está ao seu redor. Esquecer o irmão que está ao seu redor. Os problemas. porque o Senhor tem mais. A partir do momento que nós fechamos os nossos olhos para aquilo que está ao nosso redor e nós colocamos ali uma meta de olhar só para o Senhor, a nossa vida muda completamente. Porque se os nossos olhos estão no Senhor, as outras coisas não nos incomodam. E nós vamos estar ali, ó, com o coração forte no Senhor, com o coração ali preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Mateus 11, no versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você busca o Senhor, quando você coloca a sua vida no altar do Senhor, aquilo que está como um peso sobre as suas costas fica leve. Porque o Senhor te ajuda a carregar. O Senhor, Ele soluciona todos os seus problemas. Tudo aquilo que você está passando naquele momento, o Senhor te dá respostas. A palavra do Senhor te dá respostas daquilo que você precisa. Em Mateus 12, 49 e 50. Versículo 49. Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Se você está fazendo a vontade de Deus, você é irmão de Cristo. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está no centro da vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, o Senhor vai olhar para você: agora é hora de eu dar isso para o meu filho. Porque o Senhor olha o nosso coração, olha as nossas atitudes, aquilo que nós somos para Ele, aquilo que nós temos feito para Ele. Porque o Senhor, Ele merece aquilo que é de melhor das nossas vidas. Ele merece tudo o que nós podemos dar para o Senhor de melhor. Porque Ele é o nosso refúgio e a nossa força. Eu estou repetindo isso aqui porque realmente o Senhor é o nosso refúgio e a nossa força. Para que vocês entendam, porque eu entendi isso. Sem Deus não há como viver. Sem Deus não há como viver. Sem Deus nós somos como uma rosa murcha, como uma flor murcha que não tem vida, seca, uma terra seca. Se você quer ter uma vida cheia do Senhor, uma terra que pode dar qualquer fruto, busque o Senhor, se encha da palavra, se encha do Senhor. Busque no Senhor uma palavra todos os dias. Que você tenha uma palavra rema todos os dias para a sua vida. Você acorda, tem lá um versículo para o seu dia. Senhor, é esse aqui que é o meu escudo de hoje. É, Mateus 16. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, essa palavra vem nos dizer aquilo que nós devemos ser no Senhor. Que nós devemos renunciar a nós mesmos a cada dia. Né? Nós falamos da salvação, só que a salvação a gente conquista a cada dia. Todos os dias nós conquistamos a salvação. Todos os dias nós temos que nos limpar, renunciar nós mesmos, às nossas vontades, aquilo que nós queremos. Quantas vezes a gente está cansado em casa, poderia ficar em casa, mas pensar primeiro no Senhor, naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, naquilo que o Senhor espera do nosso coração, daquilo que, de atitude que Deus espera de nós, de colocar Ele em primeiro lugar. Renuncie a si mesmo. Porque o Senhor fala, quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se você ficar preocupado com aquilo que está lá fora, com as coisas que têm te prendido de buscar o Senhor, a sua vida será perdida. Mas se você largar tudo o que está lá fora e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero te buscar de todo o coração, não importa o que aconteça, você vai ganhar a vida em Jesus, a vida verdadeira no Senhor, a vida abundante no Senhor, aquela que te levará à salvação, a vida eterna no Senhor. Mateus 19, que fala do jovem rico, diz que aproximando-se dele um jovem disse-lhe, bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse, então, Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Irmãos, esse jovem rico, quando Jesus disse, né, para ele desfazer de tudo que ele tinha, de riqueza, que era o que faltava para ele, se desfazer de tudo que ele tinha para herdar o reino dos céus, ele ficou muito triste. Mas aqueles que verdadeiramente têm o Senhor no seu coração, aqueles que verdadeiramente reconhecem o poder de Deus, reconhecem o valor de Deus na sua vida, se Deus falasse hoje, olha, eu quero que você desfaça de tudo isso, se desfaria, com certeza. Porque o nosso amor por Deus tem que ser maior do que qualquer coisa, maior do que nossa família, maior do que nossos bens materiais, maior que nossa mãe, que nosso pai, maior do que qualquer coisa. E só com grande amor é que nós conseguimos nos renunciar daquilo que Deus nos pede. Quantas vezes na nossa caminhada com Deus, Deus nos pede para renunciar coisas. E não é uma só vez, gente. Não é só uma vez que o Senhor pede para a gente renunciar. São várias vezes. Em cada momento das nossas vidas, o Senhor pede para nós renunciarmos. Quanta coisa Deus já pediu para mim renunciar. E eu tive que renunciar porque eu queria mais de Deus. Porque se você quer mais de Deus, você tem que se colocar na vontade de Deus. E a partir do momento que nós renunciamos aquilo que Deus pede, Ele acrescenta mais para nós. Mais de Deus. Mais de vida espiritual. Mais de intimidade de Deus. E nós começamos a ouvir a voz de Deus na nossa vida. Aquilo que Ele deseja. E chega um momento em nossas vidas que aquilo que Deus pede para nós renunciarmos, para que a gente viva diferente, já não é tão sacrificioso falar para Deus, sim, Senhor. O Senhor quer que você seja servo verdadeiro. Um servo de coração limpo. Um servo que esteja com o coração aberto para dizer sim para o Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sem questionar aquilo que o Senhor está pedindo. O Senhor deseja mais para a sua vida. O Senhor deseja crescimento espiritual para a sua vida. O Senhor deseja que você seja alguém que vai carregar multidões, que vai influenciar multidões para Ele. Você não está aqui hoje só para vir aqui, ouvir a palavra e voltar para casa abençoado. Não. Nós estamos aqui hoje porque nós precisamos aprender mais de Deus. Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos falar mais de Deus. Que o grande objetivo de Deus em nossas vidas é que nós falemos da palavra dEle. Quando um produto é lançado, as pessoas só conhecem ele se tem um marketing, né, com esse produto. Se ele é bem falado, se tem lá um comercial daquele produto, e assim ele fica famoso. Assim ele é conhecido como algo, um produto bom. Assim é com Deus. Você tem que falar de Deus. Se ele tem sido bom na sua vida, se Deus tem feito maravilhas na sua vida, você tem que ser o marketing de Deus. Você tem que ser o panfleto de Deus. Ó, aqui, ó. O meu Deus fez isso. O meu Deus é poderoso. O meu Deus pode todas as coisas. O meu Deus é o Deus do impossível. Ah, você está passando por isso? Ah, mas eu sei de alguém que pode te ajudar. Eu sei de alguém que pode mudar essa situação. Que você seja aquele que vai estar plantando frutos, vai estar plantando sementes, para que frutos possam ser gerados. Para que as pessoas possam conhecer mais de Deus. Se você deseja mais de Deus, busque o Senhor. Mas não se encha só do Senhor. Não se encha só do Senhor. Mas se encha e distribua isso. Distribua aquilo que você recebe. Porque Deus fala conosco, mas não é só para nós. Tem a viúva que a botija foi cheia, né? O profeta falou, pegue as botijas também do seu vizinho, né? Não foi só as louças que ela tinha ali, as panelas dela, mas foi dos vizinhos também. E Deus quer que a gente faça isso também. Deus quer encher a nossa botija, mas a gente tem que encher a botija dos vizinhos também. Aqueles que nos procuram, aqueles que precisam de algo. Eu, às vezes, vejo pessoas assim. Eu falo aqui, quando eu vou pregar, eu falo muito da faculdade, né? Porque Deus me dá muitas oportunidades. E teve uma vez que eu cheguei na sala e tinha uma menina chorando. A gente não conversava muito, mas eu cumprimentava. E eu cheguei e ninguém, eu fiquei observando, ninguém chegava na menina. A menina chorando no meio da sala e ninguém chegava. Aí eu fui lá, Keila, o que está acontecendo? E ela falou assim, é que eu tô triste porque a minha irmã, ela tem câncer, ela não tá muito bem nesses dias. Eu falei assim, Keila, vamos procurar uma sala vazia. Aí chamei uma outra menina que não conhece a Deus também. Falei, vamos lá na sala comigo. Vai eu, você e a Keila. Eu falei assim, aí ela me contou toda a situação da irmã dela, que ela vem vivendo há muito tempo. E daí eu falei assim, Keila, Deus pode mudar essa situação na vida da sua irmã, na vida da sua família, porque eu sei que não é só ela que sofre, né? A família também. Eu posso ler uma palavra para você? Ela falou, pode. Então eu vou ler uma palavra e nós vamos orar. E quando você chegar na sua casa, a sua irmã vai estar bem. Você vai encontrar alegria na sua casa. Ela tá bom. Aí eu li uma palavra, nós oramos juntas. No outro dia, ela veio. Dori, eu cheguei em casa, estava tudo em paz. A minha irmã estava bem. Então, irmãos, Deus nos dá a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de mostrar que Ele é Deus. Que Ele pode todas as coisas. E a irmã dela está lá, firme. Né? Não se curou totalmente, mas ela está lá, firme. Né? Então, irmãos, seja alguém que vai trazer paz para o seu irmão, que vai trazer refrigério através, deixa Deus agir sobre a sua vida, né? E cuide do seu coração. Não deixe que aquilo que está lá fora, os momentos da vida, te deixe esquecer daquilo que é Deus, daquilo que Deus representa, daquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes Deus me usou para falar com pessoas no momento que eu não estava em condições de falar da palavra dele. Mas é nesses momentos que Deus nos usa para falar. E quando você termina de falar do amor de Deus, aquilo que você estava passando sumiu. Por quê? Porque você também se encheu de Deus. Então não importa o que você esteja passando, não importa o momento. Busque o Senhor em todo momento. Porque Ele é a sua alegria, é a sua força em cada dia. Eu estava lendo uns e-mails e eu estava lendo um e-mail que o presbítero Alan mandou, que fala sobre o sucesso. Mas esse e-mail, ele fala muito bem aquela, a palavra que eu trouxe hoje, né, sobre, né, aquilo que tem as nossas intenções, né, de busca a Deus, né, do nosso coração para com Deus. E eu vou ler aqui que você possa colocar isso no seu coração, né? Em Neemias 1:11 diz: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Perguntaram ao cristão o segredo de seu sucesso e das constantes vitórias. Sua resposta foi: eu me afasto de qualquer coisa que me impeça de orar, ou de estudar a palavra de Deus, ou de servir a Cristo. Agindo assim, as outras coisas que faço sempre me alegram o coração e são coroadas de grande sucesso. Irmão, se você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida, faça o que está escrito aqui, nesse meio que está escrito nessa mensagem. Afaste de qualquer coisa que te impeça de orar, ou de estudar a palavra de Deus, ou de servir a Cristo. Porque a partir do momento que você ora, consegue orar a Deus, consegue servir ao Senhor, consegue ler a palavra do Senhor, o Senhor vai acrescentar na sua vida tudo aquilo que você precisa, na sua vida espiritual, nas outras áreas da sua vida. Porque quando nós estamos entronizados com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor, Deus não deixa que nos falte nada. 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 Se você hoje tem falta de alguma coisa na sua vida, se você deseja algo mais do Senhor, a palavra de Deus para você hoje é que você o busque mais. O busque em espírito e em verdade. E Ele vai te acrescentar mais espiritualmente, mais de fé, mais daquilo que você deseja do Senhor. Mas busque somente o Senhor. E creia na palavra de Deus, aquilo que Ele pode fazer na sua vida, porque Ele é grandioso. Ele é grandioso. O Deus do impossível. O Deus que faz milagres. O Deus que cura feridas. O Deus que cura enfermidades. O Deus que reverte situações. Coloque o Senhor em primeiro lugar. E não se preocupe com aquilo que você quer que Deus acrescente, porque Deus sabe. Busque o Senhor em primeiro lugar. Esteja no seu coração, em primeiro lugar, no Senhor. Quando você acordar, que você lembre do Senhor. Lembre de dizer o quanto você o ama. Lembre de dizer o quanto Ele te faz bem. Lembre de dizer as maravilhas do Senhor. E Ele fará ainda mais sobre sua vida. Irmãos, a palavra que eu trouxe aqui hoje é para que você busque espiritualmente crescimento no Senhor. O Senhor realmente deseja mais de você. Você é capaz de muitas coisas na presença do Senhor, né? Na palavra diz que obras maiores, né, do que Cristo fez, nós faríamos. E isso é verdade. Se somente você crer na palavra, se somente você buscar na palavra aquilo que Deus deseja da sua vida, os caminhos que o Senhor quer que você siga, que você caminhe, que você busque, o Senhor fará mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E você vai estar no centro da vontade do Senhor. E essa é a minha palavra para vocês hoje. Que Deus abençoe.